Salve, salve, seja bem-vindo ao Em Busca do Punch Perfeito. Eu sou o Deco Machado, eu sou de Goiânia e esse aqui é meu podcast. Hoje patrocinados pelo Planeta Estúdio, não sei como falar, como divulgar.
Planeta algum... Estúdios e alguma coisa. Eu dei o nome pro bagulho e não lembro.
Enfim, estamos aqui hoje voltando às nossas entrevistas, depois de mais de um ano sem fazer entrevistas, com ele que foi parte da última entrevista, se eu não me engano. E que não era convidado daquela entrevista, mas participou, mas
foi
agora...
Foi a última entrevista do seu canal?
Foi.
Nossa, faz uns dois anos aqui.
É, de comediante foi a última, assim, real. Assim, que eu planejei foi a última. Essa aqui que também não tava planejada, então... Enfim, Daniel Varela, gente.
Opa, tudo bem com você, André?
Tô muito bom, Daniel, muito bem.
Tô muito bom.
Tô muito bom.
Humilde.
Aqui, né, depois de duas horas aqui trabalhando pro Planeta, né?
Certo.
Começando aqui meu podcast, Varela, eu queria... Te apresentei pra galera, quem não te conhece, quem já te conhece. Você que está famoso entre os Opens.
Muito famoso, rei dos Opens, né?
Rei dos Opens.
É, eu e você, a gente devia fazer uma chapa. Você é o presidente, eu sou o vice. Porque você tem o Salam Aleiko, que é uma grande quantidade de Opens fazendo. E eu, até que agora não mais, mas na época que tava emendando comediante atrás de comediante, cara, eu recebia muita mensagem de dúvidas e questões existenciais de Opens.
Eu acho que a gente podia fazer um curso, assim, pós-Salam Aleiko, assim, gente, acabou o Salam Aleiko, quem comprou o curso aqui vai ter a aula.
Mas você sabe que eu tenho vontade de fazer, de dar aula de stand-up, assim, né?
Sério?
Não
uma
aula de stand-up, mas assim, de chegar pra um monte de galera que tá começando e...
Dar umas dicas, né? Tipo, ajudar, assim.
Dar umas dicas, falar sobre coisas que eu acho da comédia, das experiências que a gente tem como comediante stand-up, porque eu gosto muito de falar com outras pessoas e quando você fala ou quando você tenta ensinar, né, ou tenta explicar, você acaba aprendendo pra caramba,
então,
né?
Foi meio que isso, assim, que eu criei o podcast, né? Que, tipo, eu criei o podcast com duas coisas. Primeiro, eu queria passar algumas coisas, algumas experiências que eu tinha, que eu já tava nascendo há um tempo mesmo, que eu não tava fazendo na época, né? E eu queria ter a desculpa pra conversar com pessoas que eu já gostaria de conversar de qualquer jeito.
É.
Tipo, quando eu fui conversar com o Jansen, não dava pra eu só chegar e falar: ô Jansen, você tem duas horas pra me explicar o que é um MC? Eu queria falar, porra, que folga, hein? Se eu falasse: Jansen, eu tenho um podcast.
É.
Vamos falar sobre MC. E aí eu tiro exatamente as dúvidas que eu já tinha e converso com o cara. Então foi um jeito de trocar essa ideia.
É uma coisa muito boa, assim. Tipo, quem teve essa ideia primeiro foi o Judd Apatow, né? Que hoje em dia é diretor de filme de comédia e tal. Ele é
bom,
foda.
Eu gosto muito dele.
Mano, ele nos anos 80 levou aquele carro... Aquele... como chama?
Gravador?
É um gravador gigantesco pra... Você viu que eu falei em inglês, né? Luciana Gimenez aqui. E atrás dos caras. Tipo, ele tem umas entrevistas dos anos 80 com o Seinfeld começando, assim. E ele tem um livro, né? Chama Sick in the Head, que ele transcreveu todas essas entrevistas, ou pelo menos as mais importantes. E aí, quando ele voltou a fazer em 2014 pra gravar o especial Netflix, ele voltou a entrevistar uma galera e ele adicionou essas entrevistas ao livro, né?
Da hora. É, mas chega de falar de outros, vamos falar de você. É, eu te trouxe aqui pro seu estúdio pra trocar ideia sobre... Achei engraçado, né? Não, mas cara, é porque a gente já trocou... A gente tá trocando muita ideia ultimamente, né? Que a gente tá gravando aqui o Planeta e tal. De comédia e... Eu já te falei, né? Eu ia falar, não sei se você lembra, mas te falei, tipo, há 10 minutos atrás, que faz 7 anos que a gente fez o nosso primeiro Open aqui em São Paulo, né? A gente começou junto. E pelo menos na nossa época, tipo, de 2014, eu acho que mais ninguém faz. Aquela galera que participava do ao vivo com a gente, sabe? É. Eu acho que só continuou nós dois. E a gente teve uma carreira, tipo, uma carreira, né?
É.
Mas a gente meio que se separou muito nessa trilha, né? Tipo, você foi pra um lado, eu fui pra outro, parei por um tempo, você continuou sempre, a gente voltou a se reencontrar. Eu queria mais que você falasse como que foi esse processo, como que você acha que você tá hoje na carreira e essas coisas.
Então, 2014, o primeiro ano, eu acho que pra quase todos os comediantes é meio... conturbado, assim, você faz alguns. Eu, por exemplo, em 2014 eu fiz acho que 5, tipo, shows. Aí 2015, que eu considero mais que é o ano que comecei, acho que eu já fiz mais de 30, que é beleza, aí já mais de 2 por mês, tá ligado?
E naquela época era muito, né?
Era muito. E aí depois foi subindo, aí a minha tentativa era sempre aumentar o número de shows por ano. É normal, acho que a gente ter se separado e tomado caminhos diferentes, porque quando você é muito open, pelo menos na nossa época, a geração de opens hoje, eu acho que é um pouco diferente. Você tenta achar um nicho que a galera te deixa fazer mais show, quem gosta mais de você, quem abre mais espaço, você vai acabando tomando esse caminho aí. E eu afastei muito a galera da minha geração e do circuito aqui de São Paulo, porque meu começo, assim, acho que a partir do segundo, um ano e meio, dois anos de comédia, cara, eu fui só fazer show no interior com o Bruninho Mano, com os moleques de Sorocaba, porque eu tinha carro e eu conseguia levar os caras pra lá. Então, mano, nesse período aí de um ano e meio que eu fazia show no interior só, praticamente, eu praticamente não fiz show em São Paulo, só fazia show no interior. Hoje, fazer show em São Paulo é uma delícia. Ontem eu fui fazer Comedy Sampa, nossa, fui e voltei em 10 minutos, uma alegria.
Perfeito.
Velho. Perfeito, tá ligado?
Mas acho que tem muito disso mesmo. Eu lembro que, tipo, 2015 eu me juntei lá no grupo do Gabi, assim, que era comédia underground, e aí meio que... Duas coisas que eu trago disso, né? Primeiro, eu fiquei só num circuito que, embora eu rodasse algumas noites, eu fazia muito bet, eu fazia muito ali no Gabi. O Gabi, a gente produzia duas noites. Uhum. Tinha outras, eu fazia, tipo, umas cinco... Eu tinha quatro noites por semana, assim. Uhum. Eu fazia quatro vezes por semana real. Só que foi aquela coisa, eu não fiz o resto do circuito. Uhum. Parei de, tipo, não conheceu a galera de fora. E aquele circuito que era dito como underground naquela época me moldava a ter um tipo de humor que depois eu fui vendo que era tipo, cara, mas não tá servindo pra mim. Aí eu tive que romper e mudar do nada, assim.
É, isso eu acho que fez bem pra você, inclusive.
É, né?
Porque eu te conheci naquela época e eu sentia que naquela época você tentava realmente fazer umas... Todo mundo que andava com aquela galera tentava fazer um humor bem underground, com uma temática diferentona, assim, e tal. Que é muito interessante. Eu acho que no começo é um pouco mais difícil. Eu acho que você tem que entender... Pra mim, né? Isso é uma opinião pessoal. Você tem que entender a comédia de maneira mais ampla pra depois nichar. Sim. E fazer o underground.
Sim.
Sair fazendo underground é muito difícil. Porque é muito difícil de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer estilo que você adote no começo, é muito difícil. Se você já começa sem entender muito qual que é o mais fácil, cara, você vai demorar bem mais, você vai apanhar muito mais até tipo, estabilizar um estilo, né?
É aquela coisa que a gente até trocou ideia com os Opens na semana... É semana, né?
Semana.
Que semana passada, terça passada, enfim. Que, posso começar fazendo humor negro e tal? Cara, pode, mas é mais difícil se você não dominar o resto, tipo, os gatilhos do formato simples. Uhum. Aquela coisa, não dá pra cagar a regra. Às vezes o cara já viu tanto humor, tanta comédia, que ele já começa um passo à frente, já começa fazendo bom humor negro. Mas a princípio, pegando histórias de vários comediantes, não.
É, o que eu falo, tipo, lógico, tudo que você fala na comédia, tirando o material tem que ser seu, e não pode copiar, quer dizer, não pode copiar a piada e tem que ser de cara limpa, tudo é filosofia artística e tudo depende caso a caso. A gente fala de uma maneira ampla, que é uma regra que teoricamente se aplica à maioria, e lógico, tem uma exceção ou outra ali, é ia colar. Mas a gente fala de regra pra ser mais fácil de discutir comédia, senão se você for falar caso a caso, é uma discussão infinita, tá ligado?
É meio amplo, que foi meio... Regra assim, esse comediante aconteceu isso com ele, aquele também, 100 comediantes aconteceram isso.
É, dá pra pegar, tipo, persona demora mó tempo pra você fazer. Beleza, o Seinfeld de cara já tinha uma persona, o Igor Guimarães já tinha uma persona, sabe? Demora geralmente 10 anos pra você começar a ser um cara consistente. Porra, o Ed Murphy em 5 anos já tava brilhando, tá ligado? Então não dá, beleza, tem essas exceções, mas de maneira geral... Essa regra que se aplica, se não se aplicar a você, parabéns, você é o diferente.
Já tem uma persona.
É, entendeu? Mas eu acho que, de maneira geral, eu acho confortável ter esses parâmetros que você não se desespera. Você fala, puta, eu tô com 5 anos de comédia e não tenho uma persona definida. Fala, mas a maioria, eu tô dentro da curva, sabe? Eu não sou um anômalo.
Eu queria até pegar isso aí de, antes de falar como que você tá agora, qual que você acha que foi um passo, alguns passos importantes, assim, da sua... entre aspas, da nossa carreira, mas que você reconhece assim, nossa, ali fez uma mudança pra mim, ali eu entendi tal coisa, sabe? Que se construiu pra você chegar onde tá hoje, assim.
Cara, acho que a coisa mais fundamental pro meu crescimento na comédia foi entrar no grupo do Humberto e do Bernardo e sentir que eles botavam uma fé em mim, sabe?
Uhum.
Porque uma coisa que era horrível, como eu só fazia show no interior, eu chegava pra fazer show no interior e aí sempre tinha convidado foda. Então, tipo, eu ia fazer show no Sorocaba Comedy Club e tava o Patrick e o Nando. E aí, mano, eu queria impressionar os caras, mas eu não podia testar. E se eu testasse e fosse mal, a galera fala, puta, esse moleque manda mal. E aí eu testava, tá ligado? E aí quando eu vi que a galera começava a falar, esse moleque não manda bem, que você sabe, né, quando o cara fala, esse moleque não manda bem, eu falo, mano, melhor não testar, só que aí você não evolui. E quando você tá num grupo que, mano, os moleques, não importa como você vai, os caras falam, não, é isso aí, mano, continua tentando, eu vi que você tentou umas coisas novas, foi mal, mas, mano, edita, escreve de novo. E aí quando eu vi que eu tinha o respaldo dos caras, cara, eu cresci muito. E aí, depois de uns 6 meses, eles falaram, então, o Humberto não quer fazer MC porque ele não tem energia pra isso. E o Bernardo odeia fazer MC. Você vai começar a fazer MC, eu tinha 8 minutos.
Caraca.
Mano, foram semanas horríveis de me fudendo. Só que eu precisava criar material pra preencher todas as entradas. E quando você tá na pressão, velho, ou você cria, porque uhum. E subir e se fuder dói muito mais do que criar. E aí eu dei uma bela evoluída, e o MC tem que dar muito a cara a tapa, né?
Pior que o Ashley e o Gui Preto, quando eu conversei com eles aqui no podcast, eles falaram, cara, quando a água bate na bunda, que tu começa a criar assim, você vai criar ou tu não vai conseguir fazer, né? Eles falando sobre o roteiro. Mas foi legal você falar de MC, porque também foi, tipo, uma das coisas que mudou pra mim foi quando eu comecei a fazer o Salam Aleikum. E aquela coisa, não é regra, tem que fazer MC. Mas, cara, quando eu comecei a fazer MC, me deu outra perspectiva de show, assim. Tanto de você saber que seu papel é estar ali pelo show, de estar conduzindo o show, de você treinar a sua interação, coisa que eu não fazia de nenhum jeito. Então era... Hoje eu fico muito confortável com interação. Mesmo, tipo, tu viu lá uma noite aí, essa semana, você fez as duas, né?
Fiz.
Na terça foi um lixo. E na quarta já rolou pra caralho. Porra, beleza, mas... Eu mesmo terça, eu acho que se fosse a mesma noite dessa terça, um ano atrás, né, um ano normal atrás, eu não ia saber lidar.
Sabe? Então, eu acho que o mestre de cerimônias, ele é, não é uma regra, mas ele é muito bom pra você aprender, porque você acaba fazendo mestre de cerimônias e tendo que usar um monte de ferramenta. Por exemplo, interação é uma delas.
Uhum.
E por que você tem que usar interação? Cara, porque você precisa quebrar o gelo. Quer ver uma coisa que é muito absurda, assim, que eu acho que eu descobri fazer interação? Quando eu fazia no Pico, que foi um lugar que eu aprendi muito, tinha um cronômetro. Eu percebi que se eu fizesse o Oba e fizesse mais de 4, no máximo, acho que 4 minutos no máximo de interação, eu tava fudido. Porque se eu fizesse, às vezes eu ia muito bem na interação e eu falava, vou esticar, porque eu tô muito bem, essa energia tá muito boa. E aí eu fazia, tipo, 6 minutos de interação. Quando eu mudava pra texto, a galera não ria. Porque na cabeça
não
deles...
Né?
Não, na cabeça deles tava assim, nossa, eu preferia ser fazendo interação ao invés de estar falando de trânsito.
Sim.
Tá ligado? A gente tava no show. Sim. Então você faz, tipo, 4 minutos de interação e já vai de texto pra essa transição ser mais suave e a galera comprar o texto e depois eu chamar o próximo convidado que já vai de texto direto, entendeu?
Eu acho que é uma coisa meio difícil, assim. Uma coisa que eu tenho dificuldade é quando você vai parar a interação e começar o texto, assim. E como que você vai fazer isso? Tipo, tem gente que quebra e fala, gente, a partir da... que é aquela coisa lá de aplaude de novo que eu vou começar o show.
É.
Aí tem a quebra, o pessoal aplaude e o pessoal sabe que a partir de agora ele não vai mais falar com você. Eu não gosto de fazer essa coisa. E aí eu tenho uma dificuldade de, cara, como que eu vou sair da interação pro texto de uma forma sutil que o pessoal pense que ainda tô interação, mas eu já tô falando sobre mim, sabe?
Então, por exemplo, tem uma coisa que, como a gente experiente comete esse erro, eu acho bizarro. Por exemplo, eu já vi, tipo, o cara fazer o Oba, fazer, tipo, 12 minutos só interação, mano, a galera explodindo e me chamar. Primeira entrada. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, tá errado, tá ligado? Por que que o cara tá fazendo, tipo, beleza que você mandou bem na interação, mas aí quando eu entro e eu vou ter que ir de texto, porque eu não posso começar de interação de novo, senão vai ser show de interação, não é show de stand-up, tá ligado? Aí quando eu entro de texto, a galera não entende. Você esquentou a galera pra caralho com interação e agora eu vou ter que entrar de texto e eu vou cair pra caralho esse show.
A galera acha que você vai interagir com eles também, assim. E é outra coisa, o cara ali já fez uma conexão com a galera, né?
Exato, tipo, aí entra um cara que não é amigo deles, entre aspas, sim, e tipo, vem de texto, que não é uma coisa que é tão potente quanto a interação se ela é bem feita. E aí quando aconteceu esse show, o cara, eu saí do palco, o cara falou assim, te entreguei mó quente, né? Eu falei, não, velho. Você entregou quente, a galera tava rindo. Mas você me entregou com outra linguagem. É como se, tipo, você estivesse entregando os caras jogando handball e aí quando eu chegar a minha vez é futebol, tipo, é outro esporte que eu tô fazendo ali.
Sim.
E a galera não tá entendendo. Ser MC é tomar o tiro pelo resto do grupo. Então o cara do MC, o papel dele no final das contas é o fio da meada do show. Ele tem que deixar o show quente pra todo mundo. Ele tem que esfriar na hora que tem que esfriar, ele tem que esquentar na hora que tem que esquentar. Você não tem que ser o fodão e entregar foda-se pro próximo, tá ligado?
Total. É, teve até recentemente, a última episódio que eu fiz aqui do podcast foi sobre interação, então troquei uma ideia lá sobre coisa que eu aprendi com o Salam Aleikum. E tem um episódio do Luan Ferré, eu acho que foi o último que ele lançou também, sobre crowd work, né? Ele falando do Andrew Schultz, então acho que fica aí uma referência pro pessoal, que agora eu vou trocar de assunto, né?
Então vai lá, faz esse link maravilhoso.
Não, é porque falando em interação, como você interage com a sua família? Não, brincadeira. Mas... cara, perdi o que eu ia falar. Mas assim, perdi real mesmo, mas foda-se também. Aqui...
Você ia mudar de assunto, cara.
Não, conversa de bar, aqueles caras... Não, podcast...
Aqui é bate-papo.
Aqui não é entrevista. Mas... Ah, do teu caminho, assim. Aí tu começou lá a fazer com a galera, né? Com o Berto, com o Bernardo. Uhum. É, fiz alguns shows com vocês, tava lá no Pico. O Bernardo foi fazer o solo desse, continuou com o Berto. Veio pandemia, veio o Planeta, né? Como que você... E aí, tipo, fora o grupo, e agora que eu sei que você tá fazendo mais show aqui em São Paulo, como que você vê a sua evolução agora, tipo, meio fora do grupo e meio mais individual, sabe?
Sei, eu tô fazendo agora mais convidado, mas é engraçado, né? Eu fiz tanto MC, eu fiz muito mais MC na minha vida do que 20 minutos corrido, tá ligado? Uhum. Ontem eu fiz 20 minutos corrido lá com o AC do Stand Up, com o Oscar e Pompiani, e foi uma experiência legal pra caralho. Fazia mó tempo que eu não fazia um show cheio, e rolou legal. Mas o MC, você acaba fragmentando muito os seus textos, né? E aí é diferente você fazer 5 minutos e sair fora, 10 minutos e sair fora, porque você tem. Você é explosivo, você não precisa tanto sustentar.
É, você perde o. Se você vai fazer 20 direto, você precisa ter um ritmo, né?
Exato. Tipo, qual que é a hora de dar uma baixada pra subir de novo?
Sim.
Porque 20 minutos no, na última velocidade é difícil de manter, assim. Você tem que ter uma velocidade muito potente, tipo um Igor, assim. Então, como que você faz essas nuances do texto na hora certa para pro texto de 20 minutos ficar o mais coeso possível? Então, por exemplo, é uma coisa que eu não tenho tanta experiência, assim, mas eu já tô mudando de ordem os textos para ver o que funciona mais, para não ter uma barrigada tão forte, sacou?
Uma coisa que mudou muito para mim, cara, foi uma coisa que o Humberto batia na tecla toda vez que eu ia fazer show com vocês, que era cadê sua emoção? Uhum. Não era, tipo, vocês sempre falaram, cara, o meu texto não era ruim. Meu problema era a entrega e meu ritmo, assim, uhum. Porque até que entregava a piada bem, mas a partir de um momento do meu show caía, e era todo show que tava acontecendo isso. E não era as piadas, porque eu tava trocando piada, eram outras piadas. Caía porque eu não conseguia manter o tempo do show. Eu acho que eu tava fazendo 10 minutos com vocês, eu não conseguia manter. Eu mantinha até uns 7, assim. Os últimos 3 minutos era caía, aí o último 30 segundos, que era uma piada mais forte ainda, eu sabia entregar ela, aí voltava de volta. E aí o Humberto colocava assim, cara, cadê sua emoção? Assim, onde você vai colocar? O que você tá sentindo nessa piada? E eu acho que é meio isso. Quando você tá numa piada que você tá revoltado, você coloca a energia de revoltado. Depois você tá mais calmo, você troca de energia, vai falando com as pessoas e vai dando essas nuances, assim, essa meio que essa onda, assim, né? De, uhum. de energia, assim. Pelo menos isso eu senti pra melhorar meu ritmo, sabe?
Sim. É, então, eu acho que, tipo, você, por exemplo, se a gente for falar de você, eu acho que faltava também esses 20 minutos corridão, né?
É.
Você fazia muito open e você tinha um pouco a frequência num show fixo ali que você tinha... Porque quando você fazia MC, quando eu fazia MC com os moleque, o meu negócio era, beleza, ninguém quer fazer MC, eu faço, mas eu vou ter mais tempo de palco, foda-se. Então, por exemplo, eu fazia geralmente 10 minutos na primeira entrada, aí na segunda eu fazia de 5 a 8, aí a segunda eu fazia mais uns 10, 8 a 10, e se tivesse um canja ainda, eu fazia mais um cincão. Então, no final das contas, dava mais de 20 minutos, assim, eu fazendo, que seria uma noite normal. Às vezes eu batia 30 minutos de palco, que pra mim era do caralho.
Ótimo, né?
Pra experimentar, como tinha mais uma entrada, dava pra testar, dava pra ficar mais tempo ali. Então, esse tempo de palco vale muito. Então, você, eu acho que como não tinha 20 minutos, tipo, um show semanal de 20 minutos sempre, que você falava, mano, aqui eu tô em casa, foda-se se eu errar.
Exatamente.
Que você conseguiu encontrar no Salam Aleikum, por exemplo, que eu acho que a sua evolução maior aconteceu no Salam Aleikum.
Cara, foi pra caralho.
Que, mano, o jogar em casa é muito mais importante do que a gente pensa, tá ligado?
Sim.
Ah, eu tenho 10 shows esse mês. Ah, e nenhum é na tua casa, você tá fazendo 5 minutos ali, 5 minutos lá, e nenhum você tem 20 minutos pra explorar e pra testar e pra experimentar. Puta, você vai ficar fazendo sempre os mesmos 5 minutos e isso não traz evolução pra ninguém, tá ligado?
Esse show em casa, assim, é aquele show que você sabe, putz, aqui eu posso... Não é que eu vou mandar mal, mas aqui se eu mandar mal não é tão pesado. É um ambiente que eu conheço, então, tipo, o Salam Aleikum foi aquilo. Eu fazia tanto MC lá que eu sabia, mesmo que a noite estando difícil, eu sabia trocar... eu sabia que às vezes, putz, hoje não vai ter interação, então tudo bem eu já ir pro texto direto na primeira entrada. Hoje a interação tá indo bem, então vou fazer só um pouco de texto. Então, tipo, foi uma coisa que eu fui pegando e aí meio que eu fui evoluindo muito porque eu fui me entendendo no palco, me entendendo no nível de, tipo, cara, aquela coisa, Salam Aleikum começou até a dar errado, assim. Salam Aleikum fazia show bom, fala Salam Aleikum é show ruim, assim. Tá basicamente assim, pra mim, agora que eu não tô fazendo show fora, então, tipo, pior ainda. Mas porque o Salam Aleikum tava tão à vontade, tão em casa, que eu conseguia entregar muito melhor. Eu tô muito à vontade, eu tô meio... Eu me entendo como que eu sou no palco, no Salamaleco, uhum. sabe? Quando eu saio de lá, eu ainda tô meio perdido, porque é outro lugar. Às vezes o lugar só vai deixar eu fazer 5, e eu tô fazendo 20 no Salamaleco. Então, tipo, eu quero fazer 5 novos, então é meio... Meio que tá nesse processo, assim, de... Eu ia até te perguntar, qual que é o processo que você acha que você tá agora, assim? O meu é meio... Cara, eu tô me entendendo, eu tenho meu texto bom, eu tenho meu texto garantido, eu tô me entendendo quais outros textos que eu quero fazer, e... Qual o lado que eu quero ir? Eu tô indo muito pra um lado de argumentação. Coisa uhum. que antes eu era muito mais one-liner. E agora eu tô argumentando mais, tô desenvolvendo mais. Tô tipo, um texto meu que tinha 3 minutos, hoje tem 12.
Uhum.
E, tipo, foi sem querer. Não foi, nossa, vou criar 12 minutos desse uhum. assunto. Foi, tipo, foi aumentando. Aí eu fui linkando, fui desenvolvendo. Até fazer, tipo, caralho, isso aqui é um texto argumentativo. Uhum. E o meu tá desse jeito. Como que você acha que tá o seu processo hoje?
Cara, eu acho que eu nunca liguei tão pouco pro resposta da plateia, o que eu acho positivo, assim.
Sim,
porque...
né?
Mas a minha grande procura é que eu acho que a minha persona, ela é muito morna, assim. Ela não tem nada especial, não tem nada que as pessoas se identifiquem muito. Eu acho que eu preciso colocar mais sal nessa persona. Não sei, aumentar um pouco ali, diminuir um pouco lá. Ainda tô experimentando pra ver qual que é o melhor jeito. Porque encontrando essa persona, você acaba escrevendo pra você.
Sim.
Né? Eu acho que os primeiros 5 anos de comédia, você escreve coisas engraçadas, mas não necessariamente você tá escrevendo pra você. E quando você escreve pra você, você acaba potencializando a graça. Porque se você tem uma persona boba e você faz uma piada boba, o cara que tá recebendo a piada, ele fala: nossa, essa piada é boba, a persona desse cara é boba, faz todo sentido.
Combina.
O texto com a atuação ou a performance desse cara, o que dá tipo um combo, né?
Uhum.
Potencializa a piada e é muito mais engraçado. Que no final das contas é meio que isso que a gente tá correndo atrás, né? Como ser o mais engraçado possível.
Sim. Em busca do punch perfeito.
Em busca do punch perfeito, cara.
Mas é meio que isso mesmo. Eu tô fazendo algumas coisas mais pesadas no palco que não estão combinando com a minha persona atual, uhum. assim. E, tipo, eu já tive puta troca de... A mesma coisa do underground, que lá no underground, antigamente, a persona tinha que ser down, né?
Uhum.
Meio, tipo, que nem o Humberto faz, mas o Humberto faz porque ele é aquilo. Eu fazia porque era meio a época que eu tava vivendo, era o jeito que o pessoal tava me enxergando, então eu fazia. Uhum. Hoje eu sou muito mais alegre, assim, no palco.
Sim.
E mais... Não sei, mas tem alguns momentos que eu quero ser um pouco mais sério ou um pouco mais pesado. E eu sinto que, cara, tem dias que eu acerto uhum. o jeito de fazer essas piadas, tem dias que eu erro, assim. Mas em base, tipo, meu texto garantido, que é aquele lá que tu viu de bissexual, cara, é meu texto garantidaço, assim, uhum. sempre, assim.
Yeah.
Tipo, eu sei entregar ele porque ali é verdade pura, assim, pra uhum. mim. Tipo, é verdade pura do que eu penso, do
que
eu tô falando.
Você sabe que funciona também.
É,
você sabe
eu
que é
sei
bom.
Que, exato. Eu sei que é bom, que eu trabalhei pra caralho esse texto. Uhum. Tipo, eu trabalhei no mínimo um ano só nesse texto, assim. Uhum. Então eu sei que é um texto que eu trabalhei, ele tinha 15 minutos, eu tirei, deixei só 5, deixei só o melhor, aí tô aumentando de novo agora, eu vou tirar mais.
É isso.
E vou ir trabalhando isso assim, porque eu quero que ele tenha 15 bom. Assim,
é, então.
Bom mesmo.
Tem duas coisas interessantes que você falou. Tem a primeira coisa que você falou é... Bom, vamos pela segunda. A segunda coisa que você falou... Ah, não. Vamos pela primeira. A primeira coisa que você falou é o seguinte, às vezes eu faço uma piada que não tem a ver com a minha persona e não funciona. É isso, é a mesma coisa que quando a persona tem tudo a ver com o texto, potencializa, quando não tem nada a ver, não funciona. É. O Humberto, ele tem um monte de piada que ele manda, tipo, tomar no cu. Eu não consigo. Tipo, se eu fizer o mesmo punch que o Humberto, não entra. Porque,
não,
tipo, o Humberto tem a cara do louco e o cara mandar eu tomar no cu ali, cara, é muito engraçado. Porque esse cara é louco e ele não tem protocolo social, tá ligado?
Sim.
Então é muito engraçado. Eu, quando mando tomar no cu, é um cara criadão com vó mandando tomar no cu, não bate. Na cabeça do
exato.
Cara é só chocante, não tem graça, tá ligado? E a outra coisa que você falou do, tinha 10, 15 minutos e eu tirei e virou 5... que eu tô fazendo o filé mignon desse texto, cara, é exatamente isso que o Siquei fala, da espada samurai, né? A espada samurai, quando você vai fazer, né, o ferreiro vai fazer lá, sei lá, o cara que faz a espada, nem sei quem que é, ele bate no metal até esticar a lâmina da espada, e aí ele dobra a espada, a lâmina da espada em si mesmo,
uhum.
e bate de novo, pra ter uma menor quantidade de moléculas de ar no metal e deixar a espada mais densa possível. Eu acho que o texto de stand-up é mais ou menos a mesma coisa. Você corta um monte de coisa e deixa só o mais sólido pra deixar
sim.
uma menor quantidade de molécula ou de barriga possível, seu texto mais potente possível, pra você ter 100% de certeza que aquilo ali funciona em qualquer ocasião, né? Quase qualquer ocasião.
E o que eu acho engraçado é que, tipo, tinha uma parte desse texto de Bill que eu falava sobre a Bíblia, assim, sobre a igreja. E acabou que eu tirei essa parte. E depois eu falei, cara, mas essa parte serve pro meu texto de Umbanda uhum. e pro meu texto que eu tô falando da igreja. Aí eu coloquei naquela parte e ficou muito melhor na outra parte, assim.
Uhum.
Então, e porque eu desenvolvi mais o texto também. Mas é meio, tipo, às vezes você tira daquele lugar porque não serve naquele lugar.
É.
Tem muito assim que eu não sei se o pessoal treina, testa muito, mas tipo, além de testar texto e escrever mais, é tipo, cara, e se eu pegar minha melhor piada, a piada que eu fecho e colocar no início? O que vai acontecer?
É, a lasquei, né?
É.
É, o CK que fazia isso, né? Ele colocava o melhor texto dele no começo pra se fuder mesmo e tentar superar o melhor texto dele com outros textos. Uhum. Cara, é um jeito bem doloroso de você conseguir melhorar, mas é um jeito inteligente pra caralho. Eu tô tentando fazer isso, eu tô colocando... Tipo, o texto dos meus avós hoje, pra mim, é o que eu tenho mais segurança de todos, assim. Ele é o mais bem amarrado. Eu tô tentando colocar ele no começo pra ver o que eu consigo fazer pra superar ele nos textos depois dele e não me fuder, porque você não quer se fuder. Uhum. É isso, quando a... Que nem você falou que o Gui Preto e o Atila falaram pra água não bater na bunda. Às vezes você se coloca nessa posição de se fuder pra você sair da zona de conforto e melhorar, tá
Exato.
Ligado? Então, eu acho que é uma boa solução mesmo colocar o melhor texto no começo.
E aqui pra finalizar, assim, porque já estamos quase meia hora, que era o que eu queria mesmo. Cara, se você pudesse, assim, falar pros... A maioria, assim, tipo... 99,9% das pessoas que me escutam, menos duas pessoas, são opens. Então, essas outras duas pessoas, não sei se vão gostar dessa parte, mas o resto, o que você falaria, tipo, partindo do seu processo, de onde você tá hoje, assim, cara, o que você acha que você fez de errado e você mudaria? Ou o que você acha que você vê, tipo, não, isso daqui o pessoal não tá fazendo, mas deveria fazer, etc.
Cara, eu vou fazer o conselho que eu acho que é universal, que é o único conselho do stand-up que você deve seguir 100%, que é: escreva todo dia, suba no palco o máximo que você puder, nunca mais olhe pra trás. Eu acho que essas três frases pra mim é universal, cara. Não importa quem você é, se você... esse conselho funciona pra todo mundo. O resto que eu falar é tudo baseado na minha experiência, assim.
Sim.
Por exemplo, eu acho que, por exemplo, se eu olhando pra minha carreira, eu teria experimentado muito mais piada, eu teria sido muito mais ousado, eu teria aproveitado muito mais chance de subir todas que eu pudesse e foda-se, desde o começo, se a galera tá rindo, o comediante tá me julgando, não tá, foda-se, ninguém vai fazer sua carreira chegar onde tem que chegar pra você, tá ligado?
Sim.
A gente sempre fica esperando uma situação, uma oportunidade cair no colo, e eu, se eu tiver que dar um conselho pros opens, que eu fui lá no Salam Aleikum, conversei com alguns e que ninguém tá fazendo, que eu acho uma absurdo, para de ir em show de open. É legal show de open. Show de open é do caralho pra você começar. Mas é só isso. O cara que só faz show de open é o mesmo cara que treina futebol e não vai jogar.
É o cara que tá na várzea e joga lá na várzea. É o melhor do time da várzea dele, mas ele não vai jogar no Paris Saint-Germain.
Exato, cara. É legal pra caralho treinar, mas se você não jogar, você nunca vai saber quanto você é bom, tá ligado?
É
que nem jogar futebol no condomínio, cara. Você é o melhor do condomínio. Foda-se, e daí? Então, tipo, eu vejo nos Opens hoje jogando muito dentro de jogo de Open, que a plateia é muito generosa e é legal pra você pegar confiança, pegar embocadura e tal. Mas, mano, você tem que ir num show de profissional, porque no final das contas, cara, você quer viver disso, você vai viver é num show de profissional, não mais show de Open, tá ligado?
Sim. E aí, tipo, vai lá no show do profissional, assiste o primeiro show, depois troca ideia com o cara, aí pede
seja
pra fazer.
Seja educado, não seja sem noção. Não. E aí, porra, assiste o show do cara e fala, ah, que legal o show, bacana. Um dia posso fazer? Tem um monte de cara que abre espaço, tá ligado?
Não, chega no cara e fala, hoje foi meio ruim, né? Mas semana que vem, será que dá pra eu fazer?
Quê? Deixa eu fechar seu show. Quanto você paga pra eu fazer? Mano, não, cara, você tá ali experimentando, fazendo. Se o cara abrir espaço pra você... Entenda, não é um direito seu, é um privilégio,
cara,
então agradeça,
total,
tá ligado?
Total, o pessoal precisa muito entender isso, que tipo, o cara que tá lá, ele não tem direito, ele não tem
dever nenhum. Obrigação,
obrigação nenhuma de abrir o espaço, cara. Uhum. Tipo, a gente abre, e eu acho que o Salam Aleikum funciona muito assim, porque tipo, o Juliano, ele poderia estar produzindo um show lá, onde ele recebesse mais grana, cobrasse a bilheteria fosse pra ele, em vez de fazer um show de open, assim, sabe? Mas tipo, o Salam Aleikum, pelo menos eu vejo uma importância muito grande aqui pra São Paulo, porque, cara, é a noite de open mais antiga que tem em São Paulo, com certeza. Não
mais
sei
bem
se
organizada,
Brasil.
Eu acho também.
É, e cara, muita gente começou ali, tem oportunidade ali, e começa ali sempre, sabe? E a gente sabe que a gente poderia estar fazendo outra noite, ou eu poderia estar indo em outros shows na terça e na quarta, em vez de estar lá produzindo Salam Aleikum, que é um show que, né, muitas vezes é difícil, é complicado, me ajuda a evoluir, claro, mas porra, tá, perco um pouco de network, mas eu também vejo a importância disso, sabe? E aí eu queria terminar aqui real, tipo, com a pergunta que você não me respondeu mais cedo, que é, você se considera open?
Cara, então, essa é uma pergunta, é boa essa pergunta, porque ela é muito aberta, e eu acho que assim, no fundo, todo comediante se acha open. Por exemplo, eu tava falando com o Murilo Couto, pra mim, melhor comediante do Brasil atualmente, de stand-up, e ele falou pra mim, velho, eu tô com o maior medo, tenho show essa semana, eu tô com o maior medo. Eu falei, ah, Murilo, pelo amor de Deus, velho, você tá com medo, eu tô fudido, tá ligado? E ele falou, é, mano, mas no final das contas todo mundo é igual, o medo de dar água é igual, de se fuder é igual, eu tô enferrujadão, faz mal tempo que eu não faço por causa da pandemia.
Pois é.
Então eu acho que não importa se você faz 30, 40 anos, no fundo, no fundinho, todo mundo vai acabar carregando alguma coisa de open. Porque a tensão de experimentar uma coisa nova é muito alta e medo de se fuder é muito alto. Então eu acho que eu me considero muito open, porque, velho, sinceramente, o meu podcast tá indo bem e tal, mas ainda a maioria dos shows que eu faço são os shows que eu produzo, tá ligado? Eu não sou tão chamado por aí, eu não faço solo por aí, então eu acho que eu carrego uma boa parcela de open, apesar de eu achar que eu sou um open experiente, sacou?
É meio que isso, né? Cara, o seu open não é ruim, é só você saber que você ainda tá aprendendo, assim, essas coisas. É uma época, pelo menos assim, antes eu não gostava de ser open, agora eu adoro, assim. Eu falo, cara, eu sou open, tá tudo bom.
É, essa falta de responsabilidade é muito maravilhosa.
É,
né?
Tipo, ninguém tá indo no show por minha causa. É. Então, tipo, que nem ontem. Ontem tu fez com o Oscar Feliz, ninguém foi por tua causa,
exato,
entendeu? É. Talvez uma ou duas pessoas.
Não, ninguém foi. Ninguém. Acho que minha namorada foi, tá ligado?
Então, é, acho que é isso. Deixa aí sua rede social pra galera.
É, então, me sigam lá no Instagram, o Dan Varela, com dois L's. E sigam o Planeta Podcast, onde o André Machado é um grande operador de Switcher. É. Agora virou nosso titula aqui, né? Porque o Juliano acabou indo fazer roteiro.
É, o Juliano deu certo na Netflix, né? Então eu continuo aqui no trabalho braçal.
Então, vá lá. Porra, a gente tem entrevistado vários comediantes stand-up e muitas vezes papos muito técnicos, assim, que eu acho que pode ajudar a galera também.
Cara, é bem da hora, assim, os episódios de stand-up foi os que eu só escutei esses, basicamente, assim, mas, cara, muito bom todos, assim.
Muito obrigado por escutar, e quando você não escuta, você tá aqui, então.
É, exato. Às vezes eu tô aqui e reescuto, você tem ideia, mas é isso, gente. Lembrando que a gente tem o apoia-se do podcast, apoia.se/punchperfeito, tem o Pix na descrição também, se você quiser apoiar o podcast a fazer mais entrevistas como essa, talvez em vídeo algum dia, talvez, se eu conseguir pagar. Então, ajuda aí, muito obrigado. Qualquer feedback positivo ou negativo, @odecomachado no Instagram. Valeu e até mais.